Próximo dia 31, agora de outubro, nós vamos celebrar 506 anos da Reforma Protestante. E nós não queríamos deixar passar isso em branco e relembrar alguns princípios, alguns fundamentos da Reforma que são importantes para nós como igreja, como cristãos hoje. Então pensei em pregar sobre isso nessa manhã. E durante essa semana, nós pastores, nós participamos do congresso do Pregue a Palavra, aconteceu ali no Campestre, foi um tempo muito gostoso. E o livro estudado lá foi o livro de Salmos. E lá eu aprendi que o Salmo 130 era um dos salmos prediletos dos reformadores, inclusive de Lutero. E foi muito bom estudar o Salmo 130. O pastor York, um americano, ele veio nos ensinar, foi algo bem edificante. E olhando para o Salmo, eu falei, vou tentar fazer o seguinte, algo muito perigoso. Eu vou querer estudar, ler esse Salmo junto com os irmãos, e no Salmo a gente ir lembrando desses princípios, dessas verdades da Reforma Protestante. E é perigoso também, porque vários aqui assistiram à exposição do pastor York, inclusive os pastores assistiram, e o pastor York, eu descobri, ele foi eleito por uma revista de pregação lá nos Estados Unidos como o melhor pregador da América do Norte. Então assim, ele acabou de pregar, o melhor pastor da América do Norte, e eu vou querer pregar o mesmo texto. Então, tenham paciência, entendam o propósito aqui, a gente relembrar essa data que nós estamos celebrando e olhar para esse salmo, que é um salmo, praticamente um evangelho no livro de Salmos. Então deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 130. O que foi a Reforma Protestante? Gente, de forma bem superficial, bem resumida, eu quero trazer alguns dados sobre a Reforma Protestante. Mas se você quer aprender mais profundamente como é que aconteceu a Reforma, hoje nós temos uma escola, uma classe na Escola Bíblica Dominical que vai falar sobre a história da Reforma Protestante. O Lucas Garcia, um excelente professor, muito estudioso da história da igreja, ele vai dar uma aula hoje sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar sobre a história da Reforma Protestante, participe dessa aula. Mas, logo depois que Jesus Cristo, ressurreto, ele voltou aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e assim a igreja nasceu. A pregação de Pedro, e as pessoas crendo na pregação, crendo em Cristo Jesus, aqueles que creram foram batizados, e eles começam a se reunir como povo, como igreja. E a igreja, ela nasceu dentro de um contexto de perseguição. Os judeus foram os primeiros a perseguirem os cristãos, porque os cristãos pregam o evangelho da salvação por meio da graça, por meio da fé, enquanto os judeus se apegavam à prática da lei, ao povo escolhido, os judeus, o povo de Israel. Então eles perseguiram os cristãos. Roma perseguiu os cristãos. A princípio, Roma não ligou muito para os cristãos, achando que era mais uma facção dos judeus, mas judeu não evangeliza, cristão evangeliza. Então, quando eles começaram a evangelizar e os templos pagãos começaram a se esvaziar porque as pessoas criam em Cristo Jesus, isso começou a incomodar Roma, a ética dos cristãos, fazendo aquilo que é certo, expondo assim a corrupção, a imoralidade de Roma. Isso acabou incomodando, então os romanos começaram a perseguir os cristãos. E foi assim ao longo da história, o nascimento da igreja. E por cerca de 300 anos, a igreja de Cristo foi perseguida. Lá para o ano 300, o imperador Constantino, ele querendo aumentar o seu domínio sobre Roma, que dividia o reino com seus irmãos, ele usa símbolos cristãos no seu exército como uma forma, uma superstição para ganhar as guerras. Ele ganha, e então ele se converte ao cristianismo. E então, o cristianismo, que era uma religião perseguida, se torna a religião do império. E aí, você fazer parte da igreja cristã passou de ser algo de fé, de crer em Cristo Jesus, para um status social, um status político. E quando a igreja cristã se tornou a religião do império, os romanos trouxeram para dentro da igreja práticas pagãs romanas. Os pastores que conduziam o rebanho, era mais um entre o rebanho, eles se tornam os padres, os pais, com aquelas vestes e práticas pagãs, como, por exemplo, não poder casar. O local onde a igreja se reúne passa de lugares simples, casas ou até catacumbas, né, por causa da perseguição. E agora o imperador vai participar do culto cristão, não pode ser qualquer lugar. Então, grandes palácios são construídos para acolher a igreja. Nascem aí as basílicas, as catedrais. O culto se distancia do povo. O povo não pode participar do culto ativamente. Os únicos que podem conduzir o culto, participar do culto ativamente, é a liderança, é o clero. E com isso nasce a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. E por Roma ser a capital do Império, o pastor, o padre da Igreja de Roma, se torna o líder entre os padres, nasce assim o Papa. E aí, do ano 300 até mais ou menos 1500, a igreja se distancia do verdadeiro ensino bíblico, do verdadeiro ensino apostólico. E ele começa a usar o poder da igreja como um status político, como uma forma de manipular o povo, de manipular reis, de manipular as nações. E aquela, a igreja, que deveria ser aquela que aponta para a luz da esperança do pecador, a luz para os povos em Cristo Jesus, a própria igreja se torna um motivo a mais para o desespero do povo. O povo que sofria com pragas, com pandemias muito piores do que a gente passou, um povo que sofria com guerras, um povo que já sofria com a opressão dos governos, dos reis, também encontra na igreja o mesmo tipo de opressão, o mesmo tipo de manipulação. A sociedade vive nas trevas. Por isso é chamada a Idade das Trevas. E o que é interessante, o Salmo 130, ele começa com esse mesmo cenário, um cenário de trevas. A gente não sabe exatamente quando o Salmo 130 foi escrito, mas nós vemos um salmista nas trevas do seu pecado, clamando a Deus. Salmo 130 tem aí um título, né? Cântico de Peregrinação. Eram salmos que eram recitados todas as vezes que os judeus, onde quer que eles estivessem, espalhados entre as nações, pelo próprio Israel, eles viajavam até Jerusalém, e lá em Jerusalém eles participavam das três grandes festas de adoração a Deus: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Alguns dizem que provavelmente esse salmo ele era citado quando o povo chegava ali em Jerusalém e, entrando no templo, eles se deparavam com a santidade de Deus. E quando nós vemos a santidade de Deus, nós percebemos o nosso próprio pecado. E nós vamos ver isso. O salmista, ele está sofrendo, ele está passando por uma reflexão sobre o seu próprio pecado. O Salmo 130 começa com um clamor das profundezas. Olha o versículo de 1 a 3. Salmo 130, de 1 a 3, diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? O salmista, de uma forma poética, né, ele diz das profundezas, ele está clamando ao Senhor. A ideia de profundezas aqui é um lugar fundo. Jonas usou essa expressão para dizer do fundo do mar, ele clama ao Senhor, quando Jonas foi lançado do navio e ele foi afundando até que o peixe o engolisse. Na nossa expressão, talvez a ideia é do fundo do poço. Não sei se você já encontrou alguém que está tão mal, aí fala, pastor, não estou nem no fundo do poço, eu estou embaixo do lodo do fundo do poço. É mais ou menos esse sentimento que o salmista tem. Ele tem esse sentimento por causa do seu pecado. O seu pecado o levou a uma situação de vida miserável. O seu pecado afetou os seus relacionamentos. O seu pecado afetou o seu emocional. O seu pecado afeta o seu relacionamento com Deus, afeta o seu físico. Queridos, aqui há um valor importante que nós esquecemos. Quanto que o pecado, ele de fato nos leva para o fundo do poço, nos leva para as profundezas, o quanto o pecado nos incomoda, o quanto o pecado nos torna miseráveis. Tem um autor que é muito citado pelo David Merck Pai, que diz, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto eu não entendo a miséria do meu pecado, eu não entendo a necessidade de um Salvador. A nossa vida de oração, de confissão de pecado, mostra isso. Se nós somos muito superficiais, muito genérico na nossa confissão de pecado, as nossas orações, isso só revela que o pecado não é um grande problema na nossa vida. Isso é tão importante, porque assim, nós não conseguimos entender o Evangelho, que é a boa notícia, sem antes a gente entender a má notícia. E é por isso que Satanás, ele faz um esforço na sociedade, ele faz um esforço nas ideologias, ele faz um esforço dentro da igreja para amenizar o pecado. A gente não chama mais pecado de pecado. Existe um discurso que a gente não pode ser tão duro, a gente não pode ser tão direto, a gente não pode ser tão claro quanto o pecado, quanto a responsabilidade, a miséria do pecador, porque nós não queremos traumatizar pessoas. Nós não queremos aumentar a sua tristeza. Então nós trocamos a expressão, expressões que a Bíblia usa para definir pecado, e nós chamamos de outras coisas menos ofensivas, coisas mais neutras, que tiram a responsabilidade do pecador. Talvez uma das que mais tem crescido hoje é chamar de doença, chamar de transtorno, aquilo que a Bíblia chama de pecado. O vício em drogas, por exemplo. Ninguém chega assim, você é um viciado em droga. O que ele é? Ele é um dependente químico. Percebe a diferença? Viciado, você é responsável pelo seu pecado. E o dependente? Cara, eu sou um dependente químico. É algo fora de mim, é fora da minha responsabilidade. Trabalhei muito ministério com narcóticos anônimos, com clínicas. Tem até um nome bonito, até para dependência química, né? O adicto, né? Eu sou um adicto. E eles afirmam, inclusive no livreto, Narcóticos Anônimos, isso é uma doença. Uma vez adicto, sempre adicto. Você até já justifica as recaídas que você vai ter. Isso funciona para o vício em jogo, vício em sexo, vício em pornografia. Recentemente, com o sucesso do filme, né, O Som da Liberdade, que escancara a indústria da pedofilia, houve um esforço enorme da imprensa, motivada pelas ideologias, motivadas por Satanás, de dizer que pedofilia é uma doença. Se você pegar as primeiras edições do manual de diagnóstico de transtornos, você vai ver que lá nos primeiros manuais, a homossexualidade era tratada como doença. Hoje é uma opção. É uma opção sexual. A gente já sabe para onde vai caminhar a pedofilia. Isso vai entrando dentro da igreja. A pregação sobre o pecado, escancarar o pecado, é uma pregação dura. Parece como direitos humanos hoje, né, que pervertido defende criminosos, defende aqueles que deveriam ser punidos. Às vezes na igreja nós defendemos o direito daqueles que são obstinados no pecado, para que não sintam a miséria do seu pecado. Queridos, o Evangelho é a boa notícia, mas para entendermos a boa notícia, nós precisamos entender primeiro a má notícia. A má notícia é que o pecado, ele te leva para as profundezas. O pecado te torna miserável. O pecado te leva para o abismo. O pecado te leva para o inferno. O pecado te leva para o lago de fogo e enxofre, que nunca para de queimar. Onde o fogo não se apaga, o verme nunca morre. São expressões bíblicas, que falam para onde o pecado nos leva. Começando nessa vida. Agora, se tem uma coisa que a igreja fazia muito bem na idade das pedras, era isso, das trevas, era isso. Enfatizar o pecado e tornar o ser humano miserável. Você é um pecador, você está condenado. Lutero, ele nasceu dentro desse contexto. Dentro de casa, seus pais eram muito rígidos. Ele apanhava muito em casa para alcançar os padrões dos pais. A escola onde ele frequentava era muito rígida. Ele apanhava dos professores porque ele não alcançava os padrões. E Lutero, ele cresceu nessa vida e olhando para Deus. Da mesma forma que ele olhava para seus pais e seus professores, Deus como um opressor que nunca estava feliz com os padrões morais e espirituais de Lutero. Uma vez caminhando numa floresta, indo da universidade para sua casa, viu uma grande tempestade, raios, ventania. Ele ficou apavorado, porque ele sabia que se ele morresse ali, ele ia se encontrar com Deus e ele seria condenado. Então ele faz uma promessa de que se ele sobreviver àquela tempestade, ele vai se tornar um monge. Ele sobreviveu e, para desgosto do seu pai, ele se tornou um monge. Ele foi para o mosteiro. E quanto mais ele estudava as doutrinas da Igreja Católica, mais assustado ele ficava com a sua situação pecaminosa. Constantemente ele tentava alcançar a justiça, alcançar o favor de Deus, a aceitação de Deus, por meio de obras, estudos, obedecer às regras. Confessar, ele ia se confessar, ele passava longos períodos confessando os seus pecados, ele saía do confessionário e logo ele já voltava porque lembrava de mais um pecado ou da possibilidade de ter pecado. Ele conta sobre a sua própria vida, passava 3 dias sem comer, sem beber, dormia no inverno da Alemanha sem cobertor, talvez de alguma forma punindo o seu corpo, ele alcançar o perdão dos seus pecados. Ele dizia que se ele continuasse nessa vida, ele teria se matado. Olha como parece o sentimento do salmista aqui, no versículo 1 e 2. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Clamo, escuta, estejam alertos os seus ouvidos. Clamar e suplicar, ele revela uma certa humilhação, revela que dependemos totalmente da misericórdia. Você já suplicou para alguém? Teve que suplicar para alguém? Quando nós suplicamos, nós estamos nos humilhando, dizendo assim, ó, eu estou pedindo algo que eu não consigo pagar, algo que eu não consigo merecer, eu dependo tão somente da misericórdia de quem pode dar. Eu lembro, não conhecia esse salmo, mas eu aplicava esse salmo à minha mãe. Quando eu, moleque, se aprontava, você sabia, cara, a mãe vai descobrir. Quando ela descobria, ela vinha para a disciplina, E eu lembro, pequeno assim, 6, 5 anos, gritando: me perdoa, mãe, me perdoa. Se eu conhecesse esse salmo, teria usado esse salmo, né? Seus ouvidos estejam atentos a mim, mamãe. Porque eu tinha pecado e eu sabia o que eu merecia. Olha como ele sabe, versículo 3: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? A palavra observar é a mesma palavra usada para guardas ali no versículo 6, a ideia de guardas ali, de sentinela. O que o sentinela faz? Ele fica de vigia. Ele diz: Senhor, se eu ficar vigiando a humanidade, quem vai escapar? Todo mundo peca, todo mundo está separado da glória de Deus. Até um não crente entende isso. Se você conversar com qualquer pessoa, ele vai falar: todo mundo erra, ninguém escapa, estão todos condenados. E pecar contra um Deus eterno, é isso que nós precisamos entender, gente. O pecar contra um Deus eterno é um pecado eterno, traz condenação eterna sobre nós. Como eu disse, a Igreja Católica Romana explorava muito isso naquela época de Lutero. Eles usavam o medo das pessoas serem condenadas por Deus para explorar financeiramente o povo. Eles deixavam o povo desesperado por causa do seu pecado e depois vendiam o perdão, as indulgências. O Papa Leão X, ele queria terminar a construção da Basílica de São Pedro, então ele achou nessa venda de perdão uma forma de arrecadar dinheiro. Ele, na região de Lutero, tinha um homem chamado João Tetzel. Ele foi escolhido para vender indulgências ali na Alemanha Central. E ele dizia: as indulgências te deixam mais limpo do que o batismo, mais limpo do que Adão antes de cair. A cruz do vendedor de indulgências tem mais poder que a cruz de Cristo. Assim que a moedinha, que quem compra a indulgência, assim que a moedinha no fundo do cofre cai, a alma do purgatório sai. Isso foi chamado um período de trevas. O povo temia a condenação do seu pecado e a Igreja, ao invés de oferecer a salvação em Cristo, vendia essa salvação. E nesse contexto, Lutero, quase se matando, tentando buscar justiça, aceitação diante de Deus, os seus superiores falaram: se a gente deixar esse monge louco aqui, ele vai se matar. Então colocaram ele para ocupar a cabeça, e para ocupar a cabeça o colocaram como professor da Bíblia. E Lutero começa a ensinar o livro de Romanos, e ele se depara com Romanos 1,17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Ele olhava para esse texto e ele não conseguia conciliar a expressão justiça de Deus, porque para ele Deus é um Deus opressor, um Deus exigente. Não tem como conciliar a justiça de Deus com o Evangelho. E estudando então esse texto, ele deixou a forma como a Igreja interpretava o texto de forma alegórica. Ele começou a entender o texto dentro do seu contexto, dentro da intenção de Paulo, o porquê Paulo escreveu, para quem escreveu. E então ele entendeu que, na verdade, a justiça de Deus é dada para todo aquele que crê no Evangelho. E de repente um peso sai das costas de Lutero. Ele diz: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. O homem que estava nas profundezas por causa do seu pecado, ele entende que o perdão é oferecido por Deus. Olha como o salmista expressa essa verdade no versículo 4. Depois ele clamar nas profundezas do seu pecado, dele saber que ninguém escapa do julgamento de Deus, o texto começa: mas a gente sai das profundezas do pecado e nós vemos a luz quando ele diz: contigo está o perdão. Deus é justo, mas ele é amor. Ele é graça, Ele é misericórdia. Paulo, mais para frente, em Romanos 22, ele diz: é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Lutero entendeu que, apesar do seu pecado, nós somos perdoados de graça em Cristo Jesus. Quando ele começou a ter essa compreensão, ele fez algo que era muito comum na época. Ele começou a comparar aquilo que ele estava descobrindo na Bíblia e queria chamar pessoas para discutirem, especificamente a venda de indulgências, a venda de perdão. Se a salvação é de graça, pela fé em Cristo Jesus, a venda de indulgências está errado. Então ele escreve 95 teses sobre as indulgências e convoca as pessoas para virem debater sobre isso. Era muito comum naquela época. Então, dia 31 de outubro de 1517, Lutero ele prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O problema é que as pessoas estavam cansadas da exploração da igreja. A imprensa tinha acabado de ser inventada, então eles pegaram aquelas 95 teses, fizeram cópias, traduziram para outras línguas e espalharam por toda a Europa. Começando assim o movimento da reforma, que era a intenção de Lutero, reformar a igreja, trazer a igreja de volta para a palavra de Deus, mas foram expulsos da igreja. A reforma protestante, que protesta contra os falsos ensinos da igreja. Sobre o perdão pela graça, Lutero escreveu na sua tese, número 36, da 95. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence mesmo, sem breve, sem carta de indulgência. E aqui vemos uma verdade da reforma protestante. A salvação é somente pela graça. A salvação é de graça, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não precisamos pagar dinheiro, não precisamos pagar com boas obras, não precisamos pagar com penitência, nada disso é necessário, porque nada disso é suficiente. Somente o sangue puro de Jesus pode perdoar todos os nossos pecados, isso Ele oferece de graça. Por que Ele faz isso? Versículo 4 do Salmo, ele diz que o perdão está com Deus para que seja temido. O perdão está em Deus para que Ele seja temido. Aqui o temor não tem tanto a ideia de medo. Eu creio que o temor do Senhor envolve medo. Nós precisamos ter medo. Quando Jesus fala sobre o temor do Senhor, Ele fala: temam não aqueles que podem apenas matar o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É um tipo de expressão para causar medo. Mas aqui a ideia do perdão está em Deus. Então nós recebemos o perdão, nós não tememos aquele que nos perdoa, mas nós admiramos, nós reverenciamos, nós reconhecemos, nós adoramos, nós lhe rendemos glória. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, Paulo ele vai falando sobre a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo para a nossa salvação, e por três vezes ele repete, por que ele fez isso? Para o louvor da sua glória. Deus nos perdoa de graça em Cristo Jesus, para que Ele seja glorificado. A igreja vendia o perdão porque queria roubar a glória de Deus, queria assumir o lugar de Deus, queria manipular o povo por meio do medo, para que a igreja fosse obedecida sem questionamento, para sustentar a pompa, a glória da própria igreja. E Lutero escancarou isso nas 95 teses. A tese 27, por exemplo, ele diz: pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. 28, ele diz: certo é que no momento que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. Tese 51, deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que, em geral, são despojados do dinheiro pelos apregoadores da indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. 86 diz: por que que o Papa, cuja fortuna é maior do que algumas famílias ricas, não prefere construir a Basílica de São Pedro do seu próprio bolso, em vez de fazer com o dinheiro de cristãos pobres? Lutero, ele entendeu a partir da palavra de Deus que a salvação é pela graça. E mais um fundamento da reforma protestante: a salvação é somente para a glória de Deus. Por isso podemos confiar com fé somente em Cristo Jesus. Versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. O salmista clamou da profundeza do seu pecado, ele reconhece que o perdão é somente em Deus para que seja temido, por isso ele aguarda no Senhor, ele espera somente no Senhor, ele tem confiança, esperança somente no Senhor. Ele espera e confia a ponto de apostar a sua vida nisso. Isso é fé. Não há vida nisso. Isso é fé. Não há salvação, não há esperança, não há perdão em nenhum outro. E queridos, Deus respondeu esse salmo anos mais tarde ao enviar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, assume os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, Ele assume, Ele sofre a condenação em nosso lugar. Por isso Paulo diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 2, 8, Paulo diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O salmista tem fé, ele confia na salvação e ele espera a salvação que vem do Senhor. Lutero entendeu que a salvação não é por obras de indulgência, penitência, mas pela fé, somente pela fé. A salvação não viria da igreja, pela indulgência, pelo Papa, ou por ele mesmo, mas somente por meio de Cristo. Mais dois pontos fundamentais da reforma: somente pela fé, somente por Cristo. E o salmista, ele acrescenta no versículo 5: eu espero na sua palavra. O salmista crê que a salvação virá de Deus, que Deus proverá a sua salvação por causa da sua palavra. O salmista tinha na sua Bíblia naquela época o livro de Êxodo, capítulo 34, quando Moisés, ele pede para o Senhor: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua glória. Êxodo 34, 5, diz: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando Deus se revela para Moisés, é interessante isso, quando alguém pergunta: quem é você? O que que você diz? Quais são as características que você fala para essa pessoa? Sabe qual é a característica que Deus se revela para nós? Deus compassivo, bondoso. Olha a comparação, ele perdoa e ele derrama sua misericórdia por mil gerações, comparado para aquele que peca e Deus visita até a terceira, quarta geração. Faz a comparação, mil menos quatro, Olha o tamanho da bondade, da misericórdia de Deus. Por isso o salmista coloca a sua fé, ele crê que Deus é um Deus perdoador, por isso ele aguarda nele. Ele confia na palavra de Deus. A igreja romana, ela não subsiste, ela não continua existindo, se depender somente da palavra de Deus. Por isso a igreja romana não crê somente na Bíblia, mas na tradição, no magistério. Eles dizem que como a Bíblia, a lista de livros inspirados por Deus, foi reconhecida pela tradição da igreja, a tradição da igreja está acima da Bíblia. E o magistério, os líderes da igreja, são os únicos autorizados a interpretar e aplicar a Bíblia. Sim, a igreja manipulou o povo, ensinando o que queria, mesmo contradizendo a palavra. Mas Lutero, ao estudar a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus, ele viu que a igreja estava longe da palavra de Deus. E disse, mais um dos fundamentos da reforma protestante, somente pelas escrituras. Nas escrituras, Lutero descobriu que a salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente por meio de Cristo, somente para a glória de Deus. E as escrituras são a nossa única fonte de autoridade e de verdade. Por isso nós cremos na verdade da reforma, somente pelas escrituras. Assim como o salmista chegou à esperança do perdão pela palavra de Deus, nós chegamos à esperança quando nós confiamos na palavra de Deus, nas escrituras, na Bíblia. Hoje ainda, as escrituras, elas são manipuladas. Elas são ignoradas para manipular o povo. A igreja romana, em resposta a Lutero, acrescentou livros na Bíblia para defender os seus ensinos errados, como a salvação por esmolas, que a gente encontra em vários livros, como o livro de Tobias, o livro apócrifo, a oração pelos mortos, que foi grande fonte de lucro para a igreja, até os dias de hoje, no livro de Macabeus. Mas nesses livros você encontra anjos mentindo, racismo contra samaritanos. O livro de Macabeus, ele termina pedindo desculpa por ter escrito de forma medíocre. Tudo isso tira a autoridade desses livros, mostrando que não são livros inspirados por Deus. Tem os seus valores históricos, mas não são livros inspirados por Deus. Mas eles usam esse livro para ensinar a salvação por meio da igreja, dos sacramentos, não somente por meio de Cristo, pela fé, pela graça. É triste ver que as igrejas evangélicas surgiram da reforma protestante, e hoje quem é que vende indulgências? As igrejas evangélicas. Assim o evangelho ele é pervertido e perdido. Igrejas evangélicas hoje questionam a autoridade da palavra de Deus. Tira a palavra de Deus, você não tem mais nada. Quando nós reconhecemos pelas escrituras que a salvação, o perdão é somente por meio de Cristo, pela graça, por meio da fé, para a glória de Deus, nós chegamos na mesma conclusão e atitude do salmista. Ele termina o salmo dizendo, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Assim como um guarda noturno, ele quer que acabe logo a noite, vem o dia para passar o perigo. Não sei se você já teve essa experiência de ser um guarda noturno. Né? Contei para os irmãos a experiência no retiro dos adolescentes. Quando eu era adolescente, entrou alguém lá no sítio e a gente ficou assustado, achava que era um ladrão de galinha. Então todos os adolescentes homens montaram guarda naquela noite. Queridos, a gente via sombras, vultos. Teve um cara que estava tão ansioso pela manhã que quando a lua começou a nascer, ele falou, olha lá o sol. Isso é o desejo pela salvação no Senhor. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, somos justificados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ainda nós ansiamos pela volta de Cristo, e acabar, a gente sair dessas trevas, desse mundo caído. Por isso ele diz ao povo, versículo 7, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O salmista agora convoca todo o povo de Deus a esperar no Senhor. Por quê? Porque só no Senhor há misericórdia, só no Senhor há graça, só no Senhor há esperança de perdão para os nossos pecados. Nele há ampla salvação. Queridos, a questão não é o tamanho do seu pecado, a questão é o tamanho da graça de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós somos perdoados segundo as riquezas da sua graça. Quando eu e você, nós olhamos para nós ou para outra pessoa e diz, essa pessoa não tem perdão, o que eu fiz não tem perdão, a gente empobrece Deus da sua graça. Nós não devemos olhar para nós o que nós fizemos, devemos olhar para Deus, quem Ele é e o que Ele fez em Cristo Jesus. E ele termina dizendo, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Deus perdoa todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Não há salvação no homem, não há salvação nas tradições, salvação somente em Deus. Olha como começa e como termina o salmo. Ele começa com o clamor das profundezas do pecado e termina proclamando a salvação somente em Deus. Essa é a história da reforma protestante. Um monge clamando nas profundezas do seu pecado. Um povo, a humanidade, a sociedade clamando a Deus na profundeza do seu pecado. E quando ele descobre a salvação somente em Deus, ele proclama. Ele não guardou somente para si, e começa ali um movimento que atinge o mundo inteiro. E que nós, pela graça de Deus, fomos beneficiados da proclamação da salvação pela graça, por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus, segundo as Escrituras. Essa é a história da sua vida? Você consegue reconhecer o momento que você clamou a Deus na profundidade do seu pecado, reconhecendo que há perdão somente nele? Se você não fez isso, você ainda continua nas profundezas do seu pecado, saiba que há esperança somente em Deus, por meio de Cristo Jesus. E nós, que já experimentamos isso na nossa vida, agora nós devemos proclamar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, em todos os nossos relacionamentos, a salvação é somente por meio dEle. Quem clama a Deus nas profundezas do seu pecado, proclamará a salvação somente nele. Isso custou caro para Lutero. A igreja estava distraída com outras coisas, não deu tanta atenção para aquele monge, mas quando o negócio se espalhou, eles vieram atrás, a igreja e o império. Assumir essas verdades é assumir a perseguição, é assumir os olhos do inimigo sobre você. E Lutero começou a sofrer conspirações para sequestrá-lo e matá-lo. Mas pela palavra de Deus, ele sabia que no Senhor ele estava seguro. Se Deus nos salva do fogo do inferno, nos salvar dos perseguidores desse mundo é algo muito fácil. Por isso ele escreveu um hino, Castelo Forte. É o nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus com esse hino.